Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Nós temos aqui hoje, junto conosco, no nosso programa do sábado, a presença do secretário municipal de Agricultura, o Daniel Kremer, e o nosso secretário municipal de Saúde, o Zaldir Egão. Nós queremos, inicialmente, agradecer a todos que nos ajudaram aí, participaram, aí tiveram participação na Semana Farroupilha, que iniciou lá no dia 7. A gente não teve o desfile de 7 de setembro, então iremos com certeza fazer esse desfile, iremos ter esse desfile, né? A gente sabe da ansiedade, da vontade das crianças aí, dos estudantes, das escolas municipais, por esse desfile. A gente criou a banda, a gente formou a banda novamente aí, né? E a gurizada estava bem ansiada para se apresentar no dia 7 de setembro. Infelizmente, a situação que se agravou no estado do Rio Grande do Sul, tendo se decretado uma situação de calamidade pública nesses municípios que foram atingidos pelas enchentes, né? Um ciclone extratropical que a gente ouviu falar aí, ciclone aí, e as cidades, muitas cidades do Rio Grande do Sul foram totalmente inundadas. Então a gente se junta a essas cidades, né? E o que a gente puder fazer, a gente está fazendo. A gente no dia 7 passou a fazer algumas arrecadações, né? Agradecer as pessoas que doaram. Realmente foram muitas doações, né? Isso foi de um dia para o outro que a gente começou e arrecadar. E no dia 7 de setembro a gente foi surpreendido aí com um grande número de doações. Essas doações deverão ser entregues na segunda-feira à tarde, em Erechim, onde haverá uma central que a gente vai carregar, e depois essa central que irá distribuir aos municípios. As pessoas que ainda queiram, durante a segunda-feira, fazer alguma doação, podem chegar até a prefeitura e fazer as doações. Então, nós tivemos aí na quinta-feira, então, a parte da tarde, o grupo rodeio, abrindo a Semana Farroupilha, né? A gente sabe que foi um dia bonito, foi um dia bom de sol, então muitas pessoas também têm as suas afazeres, né? O dia a dia, que o feriado nem é para todos, né? Muitos ainda têm. E o agricultor, muitos agricultores aproveitaram a oportunidade, né? do dia de sol para fazer alguns serviços que eles tinham também. Mas, enfim, que foi um bom evento. E todos aqueles que puderam participar, com certeza, gostaram. Então, o grupo Rodeio esteve aí na quinta-feira à tarde. Tivemos também o almoço aí, muitos trouxeram as churrasqueiras, colocaram as churrasqueiras no ar livre aí, fizeram churrasco. Valeu como experiência, né? Cada vez a gente vai ampliando, quem sabe o ano que vem amplia um pouco mais e assim por diante. Então, muito obrigado a todos. E também a gente quer aproveitar a oportunidade que está sendo destacado bastante na imprensa, né? Eu acho que todos estão acompanhando, que é a situação financeira, né? A situação de crise dos municípios. Hoje, o Estado, o Brasil inteiro, na verdade, possui mais de 50% dos seus municípios com dificuldades financeiras. Então, a gente é muitas vezes perguntado sobre isso, né? Praticamente diariamente, né? As pessoas querem saber a situação financeira, se é verdade que os municípios estão nessa situação, que a situação financeira dos municípios é crítica, se houve realmente uma baixa considerável de arrecadação e assim por diante. O que nós temos para dizer é que sim, que houve, há uma crise, né, comprovada aí nos municípios, muitos municípios já, inclusive alguns municípios ameaçando greve, não sei, fazer algum evento mais forte, né? Tendo em vista a situação financeira. Mas a gente quer dizer aos nossos munícipes de Cruz Altense que não é a situação de Cruz Altense. Tá? Então, Então, nós temos uma situação bem tranquila, o município tem recursos, inclusive recursos livres, em caixa, que muitas vezes a gente acaba recebendo até alguma, acabou recebendo até algumas críticas por isso, né? Por ter recursos disponíveis, mas a gente sempre sabe que depois, que um dia a crise chega, né? E houve realmente algumas desonerações de impostos, isso começou já na metade do ano passado, a gente começou a sentir a redução dos recursos, né? Principalmente daqueles impostos que os municípios, o ICMS, que é onde o município tinha uma boa participação, houve uma redução nessa tributação e os municípios passaram a perder recursos. Há, sem dúvida nenhuma, esse ano nós temos notado uma redução do FPM, né? Que o FPM é um recurso importante para os municípios pequenos, é o recurso mais importante que nós temos, é esse recurso do FPM. Então, há sim uma redução de receitas e os municípios estão enfrentando essas dificuldades. Nós tranquilizamos aí os nossos munícipes, né? Esse ano o município já investiu em recurso livre, só esse ano, mais de 2 milhões de reais. Nós adquirimos aí máquinas, uma máquina de escavadeira, caminhão, estamos construindo a praça, investimos em asfalto e estamos licitando mais uma quantidade de mais de 1 milhão de reais em obras de asfaltamento e com recursos próprios. Então o município se preparou, o município não tem dificuldade nenhuma, né? Enquanto alguns realmente talvez tenham essa dificuldade para pagar 13º, para fechar o ano, nós fecharemos positivo e com recurso em caixa. Então é possível, é importante também dizer, né, que os munícipes saibam dessa realidade, dessa situação do município de Cruz Altense. Vão ouvir muito, né? Isso está na imprensa, tá sendo divulgado. Há sim uma situação dessa no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Então, mas graças a Deus e a gestão que a gente sempre levou com seriedade, organizada, né? O município de Cruz Altense nunca passou, nunca na sua história, desde da sua criação, nunca passou por momentos de dificuldades financeiras. Então, nós vamos conversar um pouco com o Daniel, nosso secretário de Agricultura, que com certeza, também depois de todas essas chuvas aí, vamos ter muito trabalho adiante, né, Daniel? E para dar a tua participação. Bom dia, Daniel.
Bom dia, prefeito Juarez, colega secretário Oswaldir e a todos os ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Prefeito, como o prefeito ressaltou aí, temos uma demanda muito grande em virtude das chuvas que o município também enfrentou nesses últimos dias aí. Então isso sempre desfavorece, né, o serviço da Secretaria da Agricultura e obras, consequentemente, né, porque a gente sabe que precisamos de dias bons para poder realizar o nosso serviço, prefeito. A gente tem uma demanda grande aí na questão da silagem, serviço de gobe. Até nas últimas semanas aí teve bastante produtores aí que me ligaram na secretaria, me ligaram, pedindo para a gente fazer esse serviço de gobe aí, prefeito. Só que para o produtor também entender um pouco, às vezes isso, não tem como a gente disponibilizar um funcionário que o solo está impróprio, né, prefeito? Muito molhado, a gente até tentou nessa semana aí e acabou que não dando certo. Então a gente optou por deixar para a próxima semana aí, prefeito, mas com a compreensão aí de todos os produtores, a gente, no decorrer das semanas aí, a gente vai conseguir realizar esses serviços aí. Até, prefeito, o terreno bem desfavorável, molhado, a gente teve que fazer silagem aí nessa semana aí. A gente atendeu umas propriedades aí onde já estavam mais adiantadas, a cultura da aveia já estava secando. Então, a gente, mesmo assim, prefeito, a gente conseguiu, então, atender. Às vezes acontece, né, prefeito, danos na propriedade, na lavoura. Tem lugares até que nessas últimas semanas aí praticamente a máquina ia de arrasto, né, atolando, prefeito. Mas o produtor também pede, a gente entende a situação do produtor, como tinha previsão de mais chuva fortes, então o produtor também passa por esse medo de perder aí, né, prefeito, de dar algum vento, alguma coisa, e essa cultura aí cair, e nós não conseguir fazer essa silagem até o produtor a perder. Mas graças a Deus aí, com a compreensão dos produtores, a gente conseguiu, prefeito, atender aí, então. E já no decorrer das semanas aí, prefeito, também a gente pretende praticamente finalizar então a cultura de inverno aí, da colheita de aveia, cevada e trigo que a gente estava fazendo silagem. E também já, prefeito, pedindo a compreensão e a colaboração aí de todos os produtores, já se começou então o plantio do milho aí no nosso município. Então a gente pede, prefeito, encarecidamente a todos os produtores também que priorizem os seus melhores pedaços aí da propriedade, prefeito. A gente sempre ressalta essa questão. Isso favorece muito o nosso trabalho, favorece a integridade do operador, a integridade da máquina também, porque muitas vezes a gente enfrenta dificuldades aí, o produtor ainda acaba teimando nessa questão e plantando no seu pior pedaço da propriedade. Então isso dificulta muito o nosso trabalho. A gente tem conversas muito conversado também com os máquinas aí, prefeitos, operadores das máquinas terceirizadas, que também nos ajudam aí, dão atenção para nós aí no município de Cruz Altense. Eles também estão pedindo a colaboração aí de todos os produtores, então que priorizem sempre os seus melhores pedaços. Isso então facilita para nós e para o produtor também, prefeito, porque a gente consegue então atender o produtor num tempo hábil, melhor. Não tem a hora, a máquina, então, o hectare de silagem é feito mais rápido. Então, isso também tem um custo mais baixo para o produtor. É só uma questão de conscientização do produtor aí, para também entender o nosso lado e também para preservar, né, nossos equipamentos aí, que a gente sabe, nesse último ano aí, prefeito, que você passou, a gente praticamente não conseguiu parar para fazer a revisão na máquina. Tivemos que abandonar então uns 40 dias aí, que a gente saiu de uma safrinha de milho e já entrou direto para uma safra de inverno. Então a gente não tem muito tempo. E já também, prefeito, pedir a colaboração então, que todos que vão fazer silagem, o produtor já planta o milho sabendo que vai fazer silagem. No momento que plantou o milho, ele já pode passar então na Secretaria da Agricultura e fazer sua inscrição, prefeito. Todas as vezes a gente pede isso também, para a gente poder, assim, a gente saber a quantia certa que nós conseguimos atender com a nossa máquina própria e o que a gente tem que passar para as terceirizadas, para nós podermos, então, prefeito, atender todo mundo. Eu posso dizer, prefeito, que nesses últimos anos da nossa gestão aqui também, a gente não deixou produtor nenhum que a gente saiba sem fazer silagem. Então, ninguém perdeu silagem, prefeito. Só que a gente depende muito da colaboração do produtor também, para podermos efetuar a silagem num tempo certo, no ciclo certo, então no ponto de silagem. Então a gente vem cobrando muito isso dos produtores, para também a gente fazer um serviço de acordo bom para nós e para o produtor, né, prefeito?
Eu realmente, quanto à silagem, é importante a gente ressaltar, né? Na área do produção de leite, a gente também já teve mais de 1.000 vales, né? Na área da genética, a gente distribuiu mais de 1.000 doses de sêmen já, nesse quase nem um ano praticamente do nosso programa. E também a gente dizer que muitas vezes a gente vê a reclamação, né, do nosso agricultor e tal, porque a silagem, o preço da nossa silagem é caro, porque a máquina custa caro. Acontece que a máquina, ela é uma máquina que dá manutenção, uma máquina que custa caro, e também a gente não manda só a máquina. Cada local que vai a máquina fazer a silagem, vai dois trator, vai dois carroção, isso aí já são dois servidores, mais dois na máquina, a gente dispensa em torno de 4 funcionários para fazer, 4 servidores para fazer a silagem na propriedade do agricultor. Então isso, se você somar a máquina, dois carroção e todos os servidores, custa muito mais barato do que uma terceirizada, sem dúvida nenhuma, que não sai por menos de hoje R$1.000, mais ou menos, um hectare. Mil e mais que isso, Dani?
É isso, em torno de uns 1.500, 1.350, 1.500 o hectare na cultura do milho, né, prefeito, que está custando uma máquina terceirizada. Mas também, prefeito, a prefeitura disponibiliza de uma ajuda de custo a todos os produtores que façam essa silagem, então a gente tem uma ajuda de custo. Prefeito, assim, em conversas com secretários de outros municípios, a gente é um dos municípios que mais investe nessa questão, nessa área, que mais incentiva a produção de leite, com ajuda de custo na silagem e nos vales que a gente está disponibilizando. Como o prefeito falou, já está passando de 1.100 vales, de vales sêmen para todos os produtores do nosso município. Também, prefeito, aproveitando para... Às vezes ainda tem produtores que A gente divulga praticamente em todos os nossos programas, mas ainda tem algum produtor, às vezes, que não está cadastrado, então, para receber esses vales. É só passar, então, prefeito, lá na Secretaria da Agricultura, passar e levar a nota do leite. Toda a nota do leite do mês, então, a gente faz um cálculo lá, é por porcentagem de leite, então, disponibiliza de vales para todos os produtores do nosso município.
Muito bem. Então, o que a gente estava falando, né? A gente, além de dar o ajuda de custo para aquele que faz com a terceirizada, e é o que o Daniel disse. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falar naquele município, naquele outro, ajuda. Não há município, a gente sabe, que dá tanto incentivo na área da silagem. Nós temos silagem para todos os agricultores, nenhum agricultor ficou fora. Tem um custo a nossa hora máquina, sim, a nossa a hectare máquina. Fica mais ou menos 50% a menos... até menos que 50% do que uma máquina terceirizada. Então, tem agricultores, mas é mais barato eu pegar a máquina terceirizada? Beleza, consegue a máquina terceirizada e nós vamos fazer para aqueles que entendem que é melhor fazer com a máquina do município. Nós mandamos nosso carro e levamos o material, entregamos na cova, né? Então, e além desse vale, que as pessoas agora basta se cadastrar, aqueles que ainda não se cadastraram, e o Daniel está trazendo essa informação, mais de 1.100 vales já distribuídos, né? Tantos hectares, nunca nenhum agricultor ficou com o milho na roça. Ah, um reclama, porque às vezes o milho pica um pouco mais, pica um pouco menos, e assim por diante. Bom, às vezes você faz numa ladeira, às vezes você faz numa situação de mais umidade, como tu mesmo disse, teve que trabalhar aí praticamente arrastando a máquina. Por que que a gente faz? A gente faz porque não é possível fazer todos ao mesmo tempo, naquele melhor horário, naquele melhor momento. Então a gente vai fazendo a silagem. Mas, sem dúvida nenhuma, os incentivos que o município de Cruz Altense dá aos produtores, eles podem buscar em outras regiões e outros municípios e ver qual é a diferença. É realmente considerável, porque a gente sabe, porque a gente vive no dia a dia, né? No, nas regiões, nos municípios, assim como o secretário. Eu sei que o secretário tem bastante ainda aí, mas eu vou conversar um pouco com a Secretaria de Saúde, para nós ir aqui alternando, e depois a gente volta para a Secretaria da Agricultura. Bom dia, Oswaldir.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colega Andani. E bom dia a todos os ouvintes da rádio. Prefeito, começar falando um pouco também das nossas... físio, né? A gente sabe aí no meio da semana aí saiu uma fisioterapeuta nossa, né? Que estava no posto, na unidade de baixo, fazendo o seu trabalho. E a gente já foi feito já, né? Uma chamada, né? Uma seletiva, e onde nós vamos chamar, então, agora essa semana que vem, duas novas, né? Então vai começar. Há muita demanda, né? Sobre isso, tem gente na fila. Então, essa pessoa que saiu, ela fazia 30 horas, né, essa FIS, e agora nós vamos contratar 40 horas, duas FIS, mais duas FIS. Então, ficaremos aí no total de três FISs, né? A gente sabe que uma temos visitando os acamados, né? Muitas vezes está no interior do município e ali mesmo. Então, acho que vai conseguir, nós vamos conseguir fazer esse trabalho dessas pessoas que ainda aguardam ali para fazer FIS, né? Também... nós estamos contratando, né, prefeito, mais uma psicóloga, né, vai trabalhar com os grupos, né, com as oficinas, no nosso horto medicinal, né, a gente necessita de uma ali para poder o projeto andar, né, mas faz parte já essa psicóloga já no nosso horto medicinal, nas oficinas, né, que temos elaborando. E eu queria falar um pouquinho também sobre exames, né? A gente está mandando ali, temos indo o Frederico, né? Agora, dia 13, na quarta-feira, vai ser, não estou enganado. Então, muitas ressonâncias, tomografia. Então, a gente pede aquelas pessoas, né, que estão, vai lá sempre uma van com 15, né, pessoas, 15 pacientes. Então, a gente vai pedir para essas pessoas que não se atrasam, né, no horário combinado ali. A gente sabe que... muitas vezes a pessoa chega atrasada e tem que sair, né? Assim também, quero falar um pouquinho nos transportes, né? Que nós temos aí também, que muitas vezes agendam para o transporte, né? Para as clínicas, para os Getúlio, para os fundos e vários outros lugares, né? E chegam, muitas vezes a gente chega atrasado, 5 minutos, 10 minutos, o motorista teve que sair. Muitas vezes a gente chama o motorista, pergunta o porquê. Mas sempre tem um paciente lá que tem um horário mais cedo, outros mais tarde, então a gente pede para que essas pessoas sempre que marcam, né, chegando mesmo sempre no horário, cara, porque não haja depois, muitas vezes faz falta do motorista não poder levar esse paciente até a sua especialidade. Eu também quero começar falando um pouco esse mês aqui, né, começar falando sobre os meses de cores, né, que a gente sempre fala. É o setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Então esse ano nós vamos fazer junto outubro rosa e novembro azul, né? A gente já está conversando aí com os demais, com os mais grupos, e para ver de que forma a gente ia fazer esse dia a saúde da mulher, outubro, né? E o novembro azul também, que é a saúde do homem. Então nos próximos programas nós vamos falar sobre esses dois, outubro rosa e novembro azul. Agora vamos falar sobre então, o setembro amarelo, que nós durante esse mês, né, as equipes estarão fazendo então, ações, várias ações, né, para chamar a atenção, né, e falar sobre o mês da prevenção, né, o mês do suicídio, valorização da vida, então a campanha do setembro amarelo. Né. Então, dia 19 agora desse mês aqui, né, nós na terça-feira, todo dia daí, estará aqui o Frei Zanata, né. Como a gente fez uma parceria aí com o sindicato, temos falado com o Odilon da Lagnola, temos... Então esse aí é o dia todo, vai ter um grupo aí, né? Até esse grupo vai ser convidado ali, e vai ser no pavilhão, né? Também falar sobre a vida, sobre a depressão e vários outros assuntos aí, a gente tem conversado aí com ele. Então esse será dia 19, o dia todo. E dia 27 também, na quarta-feira, onde teremos então a palestra show, né? Valor da vida, a campanha do Setembro Amarelo. As pessoas do interior vão poder vir com o transporte da escola nesse dia. Também nesse dia a gente já vai deixar aqui, né, na parte da tarde, então não estará fechada as duas unidades lá da saúde, do posto, as duas unidades UBS lá do nosso posto de saúde, né, para o pessoal que vai participar também, né, todos os funcionários que vão participar da palestra. Vai ser maravilhosa essa palestra também, porque é palestra show, né? Aquela palestra que a gente fica aí, fica ouvindo, né? Então, é muito importante que todo mundo participe, né? Esse mês de setembro amarelo, prevenção sobre o suicídio, prefeito.
Muito bem, é importante. Realmente a gente fala desses meses, né, coloridos, né? É. Setembro, amarelo, depois vem outubro, novembro, dezembro, enfim. É, cada um com um alerta, uma cor de alerta, né, para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas procurem o atendimento, e isso é muito importante. Agora, o setembro amarelo, a gente vê aí, a gente tem comentado, né, dentro da nossa assistência social, dentro da nossa Secretaria de Saúde, como é importante a autoajuda, né? As pessoas, às vezes, elas precisam, né, e muito dificilmente essas pessoas às vezes não procuram ajuda. Então nós que temos que, esse é o mês de setembro amarelo, é o mês de identificar os problemas. Eu acho que a maior dificuldade que existe é identificar esses problemas que às vezes estão no nosso meio, estão ao nosso lado, e a gente não identifica, a gente não consegue ver isso. E então profissionais, se usa esse mês, né? Todos os dias a gente tem que fazer isso, né? Todos os meses. Mas principalmente nesse mês de setembro aí, a gente usa o mês para identificar, para trabalhar mais essa situação. E o mês que vem, outubro rosa daí, né, e assim por diante. Muito bem, Daniel, mais algumas informações?
Prefeito, só ressaltar aqui também a todos os produtores aí do nosso município que realizaram a reserva de sementes do Troca-Troca de Sementes, então que passem junto à secretaria, que a semente já está lá para retirada aí. Semente de milho e sorgo, prefeito. Quem fez a reserva, então é só passar na secretaria para retirar as sementes.
Muito bem. Então, Daniel já fez a sua participação, secretário de saúde também. Nós vamos, mais algumas informações aqui, né? Essa nossa semana Farroupilha continua. Hoje à tarde, final da tarde, aí, o grupo Coração de Potro está a cargo do Coração de Potro. Já estão vendendo as fichas também, quem quiser jantar aí. Com eles, jantar com o pessoal do Coração do Potro, com todos aí na Semana Farroupilha, temos a janta, hoje à noite, né? E o timbre do Pampa vai tocar. Então, aí a Semana Farroupilha nossa está acontecendo, né? São poucos eventos, mas bem organizados, né? E para todos participarem. Então, hoje à noite participe aí, as fichas ainda têm ficha à venda, né? Para jantar. e participe da nossa Semana Farroupilha. Semana que vem, segunda, está a cargo da Escola Estadual, Escola Municipal, depois a Escola Estadual também, né, lá, no, lá na escola, lá, em, lá na Mário Quintana, vamos ter o local lá onde é, a gurizada vai fazer lá, ou receber as pessoas. E quarta-feira temos o almoço da terceira idade. Então, o almoço da terceira idade já é tradicional no município, né, durante as semanas Farroupilha, que todos participem. Eu só aqui tem mais alguma.
Só queria dizer então que nós temos um oftalmologista ali da Arativa, está meio de gavá, né? Sim. Tá dizendo assim. Mas a gente está conversando, está vendo se nós podemos. A gente sabe que tem bastante gente esperando, aguardando, nos perguntando, né? Por que está tão parado, mas a gente já está vendo, já está conseguindo, acho que para a semana que vem já começa a liberar. Também dizer que o pediatra é dia 13, né? Agora está aí na quarta-feira, né? Muitas pessoas também querem saber, perguntam, então dia 13 está aí. Perfeitamente, temos a festa amanhã,
senhor. Sim, sim. É, realmente, então, a nossa Semana Farroupilha, como a gente dizia, né, temos todos esses eventos, e no domingo, a gente, na segunda nós temos o evento da Escola Municipal, na terça da Estadual, depois temos a terceira idade, e no domingo nós não temos evento, então, na Semana Farroupilha nós não vamos, exatamente para não atrapalhar, né, as comunidades. Então, nós temos aí a festa Nossa Senhora de Lourdes, né, São José, domingo. Então, pessoal que não tem evento aqui, vai para lá, assim como a gente esteve lá na linha 13, né, uma festa que fizeram também beneficente. Ontem a gente conversou na quinta-feira com o pessoal de lá, né, e agradeceram a presença de todos, porque foi beneficente, foi muito importante, conseguiram levantar um valor realmente considerável. Então, a gente convida a todos. Bom, ainda nós queremos aproveitar para comunicar as pessoas, principalmente agora da área urbana. Nós contratamos um projeto de tratamento que apontou os problemas do tratamento de esgoto e a solução do tratamento de esgoto. Então, o que a gente pede para a população? Existe um percentual de residências construídas na cidade, as últimas que vêm sendo construídas, já com o sistema de fossa, filtro e sumidouro. O município vai fazer uma licitação, né, vai contratar uma empresa que vai limpar essas fossas a cada tempo. Então, já é, e levar isso para tratamento. É um sistema de tratamento individual, nós não precisamos construir uma estação de tratamento, nós vamos tentar contratar uma empresa que leve esse lodo, né, para fora, para tratar em outro lugar. O que a gente pede para a população, por enquanto, né? Então, 11% da população nós levantamos que já tem condições imediatamente de nós fazermos a coleta. 14%, mais 14%, depende de alguns pequenos ajustes. Então, a gente quer atingir 11% de tratamento durante esse ano, mais 14% no ano que vem. Até o final do ano que vem, nós estaremos tratando 25% de tratamento de esgoto do nosso perímetro urbano. O que já é muito importante, mas nós vamos precisar muito da compreensão e muito da colaboração de todos. Nós temos que, primeiro fato, começar todas as residências, o município vai estar com as máquinas disponíveis, tirar, a partir de agora, nós vamos começar a conversar, tirar aqueles que têm, que saem da residência para a tubulação de esgoto da pluvial da cidade, da chuva, tem que tirar, não pode mais ir para o rio, não pode mais entrar no sistema pluvial, né? Então, está na tubulação da cidade, já vai se organizando, constrói uma fossa, um filtro e um sumidouro. Se tem a fossa e o filtro, mas não tem o sumidouro, constrói o sumidouro. Tem que ir tirando, porque nós vamos ter um período, isso é lei, que nós vamos ter que tirar todos. Não vai mais haver no município de Cruz Altense nenhuma residência que o seu esgoto saia da casa para o rio. Todos deverão ir para uma fossa, um filtro e para um sumidouro. Isso que a fossa, nós deveremos fazer limpezas frequentes com essa empresa que nós deveremos fazer ainda uma licitação para fazer o tratamento de esgoto. Então, nesse sentido, também estamos organizando o plano diretor da cidade, né? O novo plano diretor, e faremos daqui uns dias, as agentes comunitárias de saúde vão entregar um convite e a gente pede encarecidamente que todos venham nesta reunião. Nós vamos fazer uma reunião para apresentar o plano, novo plano diretor da cidade, que é importante dizer onde pode ser construída indústria, onde pode ser construído casas, de que forma tem que ser construída as indústrias, os comércios e assim por diante, e também essa situação do tratamento de esgoto. Nós devemos marcar isso ainda para setembro, provavelmente depois do dia 20, por aí, para dar um tempo para as pessoas se organizarem. Encerramos nosso programa, teríamos outras informações que ficam para o próximo programa, então. Um bom dia a todos, um bom fim de semana e aproveitem aí os eventos ainda da nossa Semana Farroupilha.